Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
Ao vivo a partir de agora no nosso canal no YouTube, no site, no aplicativo, no YouTube Rádio Costa Azul FM. Clica lá no sininho, começa a seguir a nossa página e todas as entrevistas do Talk Show você acompanha também por lá. Todos nós, em algum momento, já ouvimos falar sobre a faixa de Gaza ou sobre Israel e o conflito histórico contra a Palestina. Há quase 80 anos, o mundo convive com essa crise que nós, brasileiros, não conseguimos compreender muito bem. Hoje no Talk Show, nós vamos tentar te ajudar, aliás, nos ajudar, porque eu quero fazer parte dessa galera, a compreensão, conversar um pouco sobre grandes pesquisadores brasileiros sobre esse tema que ainda é oculto para algumas pessoas, né, Tatiane?
O conflito árabe-israelense é um embate antigo e complexo entre judeus e árabes na região da Palestina. Começou no final do século XIX, quando os judeus buscaram estabelecer um Estado na Palestina e as tensões aumentaram ao longo do século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU propôs dividir a Palestina, mas os árabes rejeitaram, levando à guerra em 1948. Isso resultou na criação de Israel e na dispersão de muitos palestinos. Desde então, houve várias guerras intifadas e tentativas de paz, mas o conflito persiste principalmente sobre fronteiras, Jerusalém, refugiados e segurança. Apesar dos esforços de mediação, encontrar uma solução justa permanece um grande desafio. Neste momento, aliás, vivemos uma das etapas mais sangrentas do conflito, com mais de 30 mil mortos e nenhuma esperança de cessar fogo. Vamos conversar ao vivo com o professor Michel German, que é historiador e escritor, referência por seu trabalho acadêmico em questões relacionadas à história judaica, memória, holocausto e diálogo interreligioso. German também é conhecido por participação em debates sobre política internacional, especialmente em relação ao conflito árabe-israelense e as relações entre Israel e o mundo árabe. Bom dia, professor Michel, obrigada por participar aqui do nosso estúdio ao vivo, né, aqui na Rádio Costa Azul.
Bom dia pelo convite. Obrigado pelo convite.
Obrigada, seja bem-vindo.
Desde já você pode mandar questões e perguntas pelo nosso WhatsApp 24-3365-1588 e também participar pelo nosso canal no YouTube, onde estamos ao vivo.
Sim.
Vamos lá, professor. O que é obrigatório saber sobre o conflito Israel-Palestina? Está lá na Segunda Guerra Mundial, quando os judeus foram massacrados pelo Holocausto, as raízes da dispersão judaica e do conflito em Jerusalém. É correto afirmar isso?
Eu acho que o conflito palestino-israelense, mais especificamente do que o conflito árabe-israelense, porque o conflito palestino-israelense é menor, né, tem uma perspectiva específica, é um conflito que desafia alguns dos nossos interesses muito vinculados aos nossos tempos. Né? Quais são esses interesses? Respostas rápidas, possibilidades de compreensão imediata do que está acontecendo e tomada de posição de um lado ou de outro. Né? Eu acho que essa nossa dimensão vinculada a muitas redes sociais nos coloca com pressa e necessidade de saber de que lado a gente está. Eu acho que o que é importante saber sobre o conflito palestino-israelense é que o conflito palestino-israelense se desenvolve a partir de inícios do século XX, se estabelece a partir de contradições internas entre judeus e palestinos naquela região e desemboca num dos desafios maiores do mundo pós-guerra, que é como estabelecer de maneira justa a divisão de um território entre um povo que lá estava e outro povo que demanda por um abrigo depois de um genocídio. É muito complexo, é muito difícil e demanda que a gente entenda que as contradições que existem entre palestinos e israelenses, na verdade, têm a ver com formas equivocadas, acertadas, que o mundo tentou resolver o pós-guerra, depois do Holocausto.
Professor, qual que a gente poderia citar como principal ponto de discórdia entre Israel e Palestina? Qual a razão desse ódio que passa de geração em geração?
Primeiro, eu não sei se há ódio. Quer dizer, o que a gente está vendo agora é uma explosão de agudeza de perspectivas entre uma extrema-direita israelense e um grupo terrorista palestino, né? O cotidiano entre cidadãos israelenses, judeus e cidadãos palestinos do Estado de Israel não é um cotidiano de ódio. A gente não percebe massacres cotidianos acontecendo nas ruas de Israel. mesmo o cotidiano entre palestinos da Cisjordânia e palestinos de Gaza e israelenses é um cotidiano recheado de negociações e não exatamente de ódio. O que eu acredito ser importante é perceber que o elemento fundamental que afasta a perspectiva palestina da perspectiva israelense é o pertencimento àquele território reivindicado pelos dois grupos, israelenses e palestinos, e o fato daquele ser território ser um só, né? Então você tem um território sobre o qual duas histórias diferentes e diametralmente opostas são contadas. Isso acaba produzindo uma sensação de disputa entre israelenses e palestinos, mas eu acho que tem pouquíssimo a ver com o fato de haver ódio entre judeus e muçulmanos, ou ódio entre judeus e palestinos. A gente está falando de um conflito essencialmente territorial de pertencimento e que acaba produzindo a mesma terra com explicações distintas de dois grupos nacionais.
Professor, o senhor falou de extrema direita, e esse assunto eu queria trazer um pouquinho para o Brasil, porque as pessoas que seguem a extrema-direita no Brasil acabaram tomando um partido nessa guerra, né? Eu acho que uma guerra não tem lado, né? A guerra sempre é ruim. Mas tomaram um partido, e a gente vê muitas vezes em frente de igrejas e religiosos defendendo o Israel com bandeiras de Israel. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, se fosse possível, o que é ser um judeu? E por que a igreja no Brasil toma esse partido de defender Israel?
Uhum. Bom, primeiro, a identidade judaica é uma identidade complexa, né? É uma identidade que tem a ver com religião, que tem a ver com cultura, que tem a ver com etnicidade, que tem a ver com perspectivas nacionais. E cada judeu que você conhece, você perguntar e você quiser saber qual é a relação dele com o judaísmo, a possibilidade de ela ser muito distinta uma da outra é enorme. Então você vai ter judeus profundamente seculares e não religiosos, você vai ter judeus profundamente religiosos e vinculados à tradição judaica, você vai ter judeus vinculados a uma perspectiva sionista, judaico sionista. Você tem, como qualquer identidade, a identidade judaica é cheia de contradições e privilégios, né? Quando você fala sobre tomar um posicionamento na guerra, você está falando sobre a adoção local de posicionamentos a respeito de um conflito externo, ou seja, é como se o conflito palestino-israelense tivesse tomado, no Brasil, posicionamentos que têm a ver com a política local, exatamente igual a outras questões. Eu vou dar um exemplo de ontem, né? A gente se lembra, durante anos, durante 6 anos, que setores da extrema-direita atacaram Marielle, mesmo depois do assassinato de Marielle. E outros setores disseram que é preciso encontrar o assassino de Marielle. Essas perspectivas são perspectivas enlouquecidas, de que você acaba justificando o assassinato de uma pessoa por questões políticas, são reproduzidas em local no que está acontecendo com a Palestina e Israel hoje. É como se as pessoas pudessem definir, a princípio e a priori, por posicionamentos de política brasileira, se elas são pró-Israel ou pró-Palestina. Primeiro, isso é um absurdo. A política brasileira não tem nada a ver com isso, né? É uma questão complexa, cada vez que eu estudo mais sobre ela, menos eu entendo. É uma política que tem a ver com território, que tem a ver com disputas de identidade, que tem a ver com questões fundamentalmente vinculadas ao pós-guerra. Agora, o que acontece no Brasil é que você tem um setor, e tem pouco a ver com a guerra, um setor da extrema-direita que acaba incorporando na sua identidade política referências que tem a ver com o que eu chamo de Israel imaginário, né? Que é um lugar ocidental, branco, armado, ultracapitalista e cristão. E aqui eu quero que a gente entenda que nessa perspectiva da extrema-direita, Israel é cristão. E isso não tem a ver com ignorância, com falta de compreensão, tem a ver com uma espécie de apagamento da identidade judaica de Israel, porque para eles, o judaísmo, ele deu a luz para o cristianismo. E só isso que ele fez. Ou seja, o judaísmo só existe porque ele originou o cristianismo. Essa perspectiva tem a ver com extrema-direita. E não é uma extrema-direita religiosa somente. A bandeira de Israel, vínculos com o sionismo, o apoio de Israel, da extrema-direita israelense na guerra. Essas coisas têm a ver com uma perspectiva que tem relação com esses 4 pontos da Israel imaginária. Um país branco, europeu, ultracapitalista, armado e o 5º ponto, cristão. A gente tem que entender que isso tem a ver com uma dimensão ideológica daqui, uma produção ideológica sobre o que está acontecendo no mundo, que tem a ver com outras loucuras que a gente está vendo. O que acontece ultimamente é que Israel real acaba reproduzindo alguns elementos da Israel imaginária. E você tem alguns elementos dessa Israel real, né? O país que se vê como barreira contra a expansão do mundo islâmico, um país que é absolutamente armado. Você tem um governo de Israel que lembra muito na política armamentista o governo Bolsonaro, um governo que tira direitos dos trabalhadores, né? Um governo absolutamente fundamentalista, religioso, que acaba produzindo um discurso de que quem não é religioso é inimigo. Isso acaba encaixando no discurso da extrema-direita brasileira, né? Então você tem um elemento que fortalece essa posição de Israel imaginário, que é a existência de um governo de Israel de extrema-direita.
Entendi. Muito boa a sua explicação, professor. É sempre importante, né, a gente entender que o que acontece na política do Oriente Médio não tem nada a ver com o que acontece na política brasileira. São coisas muito distintas, né? E muito complexas também. Dos dois lados há uma complexidade. Aline, como é que tá? Você tem alguma audiência aí no YouTube? Vamos
lá. Nosso canal no YouTube tá bombando. Professor, bem-vindo. Obrigada por você aceitar participar aqui conosco. Anderson Leal, Mário Feidit também está conosco. E o Anderson pergunta o seguinte: o Hamas não é considerado um grupo terrorista por vários países. Na sua opinião, o Hamas é um partido político ou um grupo terrorista? Será que você poderia explicar pra gente? Eu acho que é uma dúvida de muitos brasileiros, inclusive, que não sabem ali o que é realmente o Hamas.
O Hamas não é considerado um grupo terrorista pelas Nações Unidas. Eu acho que essa é a questão fundamental. E é considerado um grupo terrorista por vários países. O Brasil segue as orientações de definição de terrorismo das Nações Unidas. Nesse sentido, ele não considera o Hamas como um grupo terrorista. Entretanto, o governo brasileiro afirma que o que acontece no dia 7 de outubro foi um ato terrorista. O Hamas é um grupo que surge nos anos 80 na região de Gaza e é um grupo que tem uma capilaridade enorme, não é? Essa capilaridade ela é justificada não pelos atos terroristas, mas justamente pela outra parte do Hamas, né? O Hamas é um grupo que ocupa o espaço do Estado que não existe na Palestina em relação à educação, à distribuição de alimentos para a população pobre, à produção de uma ideologia fundamentalista islâmica naquela região. Então, eu costumo dizer que a definição sobre o Hamas ser terrorista ou não é uma definição adequada para políticas públicas, ou seja, como é que a ONU identifica, como é que o Brasil identifica, como é que os Estados Unidos identificam. Para historiadores como eu, para cientistas sociais, o que nos importa é que é possível ser as duas coisas. O Hamas é, ao mesmo tempo, um grupo terrorista e um grupo com uma capilaridade social enorme. E é por isso que ele é relevante. E se ele fosse somente um grupo terrorista sem capilaridade social, a produção dos atos terroristas dele não teria apoio da sociedade palestina. Como ele funciona a partir de uma situação dupla, ou seja, ele faz atos terroristas ao mesmo tempo que tem capilaridade social, ele passa a ter uma resiliência política. Ou seja, não há contradição entre ser um grupo terrorista e um grupo político. Na minha avaliação, o Hamas é as duas coisas.
Tem uma outra pergunta que contempla também a primeira pergunta do Anderson Leal. Ele está perguntando, professor, é possível separar o movimento sionista da comunidade judaica?
Bom, primeiro é possível. Você tem movimentos historicamente vinculados à comunidade judaica que não são sionistas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem instituições judaicas quase centenárias, como o caso da Associação Sholem Aleichem, que não se identificam como sionistas, né? E você tem uma grande parte de organizações judaicas que sim se identificam como sionistas. Primeiro, é possível ser judeu sem ser sionista? Completamente possível, né? É possível ser sionista sem ser judeu? A gente acabou de discutir aqui que é uma incorporação de uma Israel imaginária em grupos que não são judeus e se identificam como sionistas. Agora, é fundamental entender o que é sionismo. E o sionismo é muito amplo. definir sionismo como, por exemplo, o que acontece em Israel hoje é um equívoco, né? O sionismo é muito mais do que acontece em Israel hoje, né? Então, a pergunta é: o que, que significa ser sionista?
Né? Perguntar
agora. E a minha resposta é: ser sionista é uma definição que vai desde a extrema direita até a extrema esquerda. É muito importante entender que há várias formas de ser sionista.
Essa seria a minha pergunta, justamente sobre isso. Professor, eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente a definição do sionismo, o que é realmente o sionismo, para a gente tentar compreender essa diferença, né? Essa pergunta aí do Leal lá no nosso canal no YouTube. Será que o senhor consegue incorporar melhor para a gente com analogias para que a nossa população, para que a nossa audiência pudesse entender o real significado do sionismo?
Vamos tentar. O sionismo é um movimento nacional de libertação judaica que, como vários outros movimentos nacionais de libertação, surgem no século XIX. O nacionalismo é um movimento muito bem sucedido ideologicamente, porque ele vende a ideia de pertencimento imemorial, né? Se você pergunta para um francês nacionalista, ele vai vincular a identidade francesa dele com o passado imemorial. O estadunidense é a mesma coisa, o húngaro é a mesma coisa. O judeu e o palestino sionistas vão vincular o pertencimento deles àquele território a um passado absolutamente imemorial. Porém, o nacionalismo surge no século XIX. O nacionalismo judeu surge no final do século XIX. Né? E como qualquer nacionalismo, ele tem como pretensão definições absolutamente gerais, né? Então, assim, ó, só para fazer uma comparação com o Brasil. Se você pergunta para Bolsonaro, ele vai se definir como nacionalista.
Sim.
Se você pergunta para Leonel Brizola, ele vai se definir como nacionalista. É preciso entender que ser nacionalista é diferente da definição de Bolsonaro e de Leonel Brizola. Da mesma maneira, há várias correntes judaicas nacionalistas dentro do movimento sionista que são profundamente diferentes, né? Benjamin Netanyahu é vinculado a uma perspectiva de direita nacionalista, ultimamente caminhando para a extrema direita, como qualquer grupo de direita no mundo hoje caminha para a extrema direita. Você tem movimentos nacionalistas judeus que são a favor da criação de dois estados na Palestina, um judeu e um árabe. Você tem movimentos nacionalistas judeus que são a favor da criação de uma federação árabe-israelense. Você tem movimentos de extrema esquerda, movimentos de extrema direita. Você tem uma capacidade enorme, como qualquer nacionalismo, de ter várias definições. O resumo que a gente tem é que o nacionalismo judaico percebe aqui, todos eles, a definição nacional do povo judeu. Tem, inclusive, nacionalismo judaico, sionistas, que são antiterritorialistas, mas que são nacionalistas, que dizem, olha, é preciso entender que a Palestina pode existir sendo um Estado palestino e judeu, ao mesmo tempo que os judeus moram fora da Palestina. Ou seja, o nacionalismo judeu, como qualquer outro nacionalismo, é absolutamente heterogêneo e diverso. Entender o nacionalismo judeu a partir de uma definição somente é desafiar a boa história, né? Eu vou dar um outro exemplo só para facilitar. Ultimamente, nos últimos, sei lá, 15 anos no Brasil, tem uma palavra que ela significa qualquer coisa. A palavra é comunista, né? Quando você, o debate público, o comunismo passa assim, fulano está comunista. Então você pode dizer, sei lá, que o Flávio Dino, atual ministro do Supremo Tribunal, é comunista, da mesma maneira que o Lula é comunista, da mesma maneira que qualquer pessoa que tem uma definição um pouco mais liberal pode ser considerada comunista. Essa definição de comunista, que é uma definição histórica, é a mesma dinâmica da definição de sionismo hoje no debate público. Quando você afirma que alguém é sionista, você na tua cabeça está definindo isso a partir de uma perspectiva que tem a ver com definições muito específicas. O sionismo é muito amplo, muito cheio de contradições e cheio de definições absolutamente diversas. Hoje no Rio de Janeiro, você tem movimentos sionistas de esquerda, de direita, de centro, e que disputam entre si. Não há uma harmonia entre esses movimentos.
Professor, antes de começar a nossa segunda parte dessa entrevista, eu gostaria de dizer a você, dar um termômetro do que está sendo passado aqui pelos nossos ouvintes e internautas. Muita gente fazendo perguntas sobre isso, mas muita gente em Angra. Obviamente, temos uma população inclinada para a direita, não vou dizer extrema direita, porque não temos dados para isso aqui em Angra dos Reis. Então, a nossa população, em sua maioria, inclinada para a direita, não concordam muito com esse assunto. Então, eu estou recebendo algumas mensagens referentes a essa questão, mas que estão bem interessados sobre o assunto, até porque, independente de direita, esquerda, extrema direita, a verdade é uma só, né? A gente tem que escutar e degustar este assunto para entender do que acontece. A verdade é uma só, independente dos lados. Agora, quando você fala sobre a questão da nomenclatura do comunismo, do sionismo, nacionalismo, por exemplo, eu entendo que é confuso a população, porque quando nos damos uma nomenclatura, o comunismo, entende-se que tudo que estiver dentro do comunismo seria o mesmo, são as mesmas características. Mas entendo, a partir de agora, da sua fala, que não é isso. Até então, eu, enquanto apresentadora, enquanto profissional desta área, sempre achei que o comunismo, a nomenclatura, direcionava-se para as mesmas características. Logo, todo mundo que é comunista, que diz ser comunista, aceita as mesmas características, né, dessa nomenclatura. Então, pelo que você disse, pela maneira com que você se posiciona, principalmente sobre o sionismo e o nacionalismo, mostra-se que a pessoa pode ser sionista ou nacionalista, mas ter, digamos que,
direcionamentos
diferentes. Isso é importantíssimo para que nós pudéssemos, para que a gente possa alargar este assunto, que a gente possa conversar. Por exemplo, temos pessoas de direita e de esquerda que têm pensamentos completamente diferentes com o posicionamento dos partidos políticos, e a gente consegue dialogar. Porém, tem pessoas de direita e de esquerda que é impossível dialogar. Isso cai muito bem sobre isso que você está falando conosco agora. Mais uma vez, bem-vindo a essa segunda parte do talk show, professor.
Obrigado. Vamos lá.
Professor...
Eu acho... Você está falando, eu estou pensando aqui.
Sim.
Com relação ao debate público, né? Tem um processo, que é um processo de descolamento. É como se a palavra ganhasse outro significado no debate público, né? Você tira qualquer significado histórico dessa palavra, como se ela virasse outra coisa a partir do debate público. E aqui eu vou voltar ao debate sobre comunismo, que você falou um negócio que eu fiquei interessado. Porque, assim, tem dois tipos de reação possível. Tem as pessoas que se identificam como comunistas e tem as pessoas que são identificadas como tal e que não se identificam como comunistas, mas passam a ser identificadas como comunistas por causa de posições que são consideradas comunistas por quem as trata como tal.
Sim.
Agora, e aí a gente vai no debate, que é o debate típico das redes sociais, né? Fulano será comunista porque ele é a favor de direitos humanos, né? Ou fulano será comunista porque ele é contra o neoliberalismo. Quando, na verdade, as pessoas têm muitas posições. Agora, se você pega e resume o debate àquelas pessoas que se identificam como comunistas, você tem muitas possibilidades de ser comunista. Né? E isso não significa a mesma coisa, né? Você tem, sei lá, quatro internacionais comunistas, partidos do mundo inteiro. Você compara, por exemplo, a posição do Partido Comunista Israelense com a posição do Partido Comunista Russo, elas são completamente diferentes em relação ao Hamas. Esses exercícios são importantes de serem feitos. Com relação ao sionismo, é a mesma coisa. Quando você se identifica como sionista, o debate público já te coloca no lugar. Qual o lugar atual? Você é a favor de Benjamin Netanyahu e a favor da invasão de Gaza, como ela está sendo feita, né? O que eu estou dizendo é que, se você quiser fazer uma análise histórica e você quiser entender o que significa uma pessoa como eu se identificar como sionista, você tem que perceber com mais cuidado o que isso significa.
Sim.
E não somente incorporar o debate público sobre o sionismo como sendo a única referência possível. Ser sionista, ser a favor do Benjamin Netanyahu. Eu, por exemplo, que eu estou, já peço desculpa, estou dando o meu exemplo pessoal, eu me identifico como sionista e sou absolutamente oposição a Benjamin Netanyahu. Considero Benjamin Netanyahu um risco muito grande, inclusive para o Estado de Israel, não só para os palestinos.
Perfeito, Tatiane.
Professor, eu queria voltar um pouquinho falando sobre os dois estados, né? Por que que não avança a solução garantindo a palestinos um direito a um Estado independente, no seu ponto de vista?
Eu acho que tem, eu acho que uma das coisas importantes a gente entender esse processo é que há dois grupos hegemonizando nos últimos 20 anos, não de agora não, na verdade mais, nos últimos 30 anos, o conflito palestino-israelense, que esses dois grupos não têm interesse na criação de um Estado palestino. Esses grupos são o próprio Hamas e a direita israelense. A direita israelense tem como sonho a criação de um Estado israelense também nos territórios ocupados em 67, né? Eu acho que isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia para o povo palestino, mas também para o povo israelense. Eu acho que a única alternativa concreta de uma sobrevivência próspera do Estado de Israel naquele território é a criação de dois estados, um Estado israelense ao lado de um Estado palestino, vivendo em prosperidade e paz, com Jerusalém como capital de dois estados. Por que que isso não avança? Porque há interesses próprios, ideológicos, tanto palestinos, no caso do Hamas, quanto israelenses, no caso da direita sionista, que acreditam que a administração do conflito, ou seja, a coisa como está, aqui uma guerra, ali uma guerra, aqui uma guerra, ali uma guerra, possibilita que os interesses de manutenção de ocupação territorial sejam mantidos, né? O que aconteceu no dia 7 de outubro, a tragédia do ataque terrorista do Hamas, foi uma implosão dessa lógica. Ficou claro que hoje não há possibilidade alguma de criação de uma administração de longo prazo do conflito, né? O que está acontecendo hoje em Israel e em Gaza é uma situação muito grave, muito, muito aguda. Não há mais possibilidade de você administrar o conflito fingindo que não precisa criação de um Estado palestino. Então, eu acho que um dos elementos, uma das consequências não previsíveis do 7 de outubro foi que está cada vez mais claro que a única alternativa efetivamente viável para Israel e para os palestinos é a criação imediata de dois estados e o fim da ocupação de 67 nos territórios palestinos.
Perfeito.
Professor, a gente já está encaminhando para o final. Eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor. Diante do atual momento, né, de guerra, com tantas mortes em Gaza e chamando a atenção do mundo, o senhor acha que pode ser possível se encontrar uma solução pacífica? É possível ter esperança em relação a isso?
Você sabe, eu acho que mais do que eu tinha, porque em algum sentido a gente só vai entender a palavra paz e a palavra direitos humanos, direitos nacionais, quando a contradição disso fica clara. O que acontece a partir do dia 7 de outubro, com o ataque bárbaro do Hamas, e a partir do ataque bárbaro de Israel a Gaza, mostra-se o que significa efetivamente falta de paz, o que significa falta de acordo, o que significa falta de direitos humanos. Eu acho que se havia uma certa esperança de se manter as coisas como estavam, essa esperança foi por água abaixo. A única possibilidade concreta de evitar um novo massacre, de se evitar uma nova situação como a que está acontecendo hoje, a única possibilidade concreta é avançar em direção a um acordo de dois estados. Se isso não estava claro antes, porque havia uma certa ilusão de que as coisas podiam ficar como estavam, sem se resolver definitivamente, essa ilusão foi por água abaixo. Eu preciso colocar nas mesas a coisa clara. E a única opção concreta é a criação de um Estado palestino nos territórios ocupados dos anos 67, e isso está mais claro do que nunca. A alternativa a isso é uma nova guerra, e depois do que está acontecendo agora, a próxima guerra vai ser pior do que essa. E aí, eu fico pensando se os custos políticos de uma guerra como está acontecendo agora, e os custos humanos dessa guerra, elas podem justificar a manutenção dessa pretensão de administração do conflito. Não podem. A única alternativa é a criação de um Estado palestino livre ao lado de Israel, com a capital em Jerusalém, de uma capital para dois estados. Eu acho que isso ficou mais claro do que era, e aí, mesmo no auge do sofrimento e da dor que a gente está sofrendo, eu tenho que dizer que hoje me parece que essa possibilidade é mais concreta do que ela era antes.
Professor, muito, muito obrigada pela sua participação. Esclareceu a dúvida de muitas pessoas e a gente... acho que conseguimos colocar um pouco de luz nesse tema tão complexo, que é a questão política e religiosa que acontece lá no Oriente Médio, entre Gaza e Israel. A gente quer agradecer, nós conversamos com o professor Michel German, que é professor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada, professor.
Contem comigo, estamos aí para a próxima. Um abraço.
Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.